As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Tomar acaba de entrar em aviso amarelo devido a um cenário de chuva intensa previsto para as próximas horas. A indicação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para um quadro de precipitação que vai ocorrer até final do mês de outubro, início de novembro. Ainda assim, há registro para um aumento das temperaturas máximas, que irão oscilar entre os 19 e os 23 graus, sendo que as mínimas se irão situar entre os 10 e os 14 graus. Refira-se que este conjunto de previsões diz respeito ao Conselho de Tomar, mas também é extensível a todo o Médio Tejo. Depois de ter vindo a público no início de outubro denunciar a intranquilidade que se vivia no entroncamento por falta de segurança, que só nos meses de julho e agosto resultou numa vaga de assaltos, furtos e roubos, e de apelar junto das autoridades para a necessidade de reforço dos meios de policiamento, Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, viu na semana que passou satisfeitas, em parte, as suas pretensões em matéria de segurança na cidade. Em causa esteve o aumento do efetivo da esquadra da PSP, com a chegada de mais 4 agentes. Jorge Faria teve, entretanto, a oportunidade, já nesta segunda-feira, no âmbito da cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova esquadra do Entroncamento, de agradecer pessoalmente ao Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e ao Diretor Nacional Adjunto da PSP, José Carlos Leitão, este reforço, mas lembrou que o número de efetivos continua a ser insuficiente para as necessidades.
O facto de, na última semana, termos tido o reforço de mais 4 agentes do nosso efetivo da esquadra do Entroncamento, um chefe e 3 agentes. Eu queria agradecer, mas também queria dizer ao Sr. Ministro que é insuficiente. Eu e todos nós, penso eu, e nós que lidamos com isto todos os dias, temos bem noção das dificuldades que, a nível nacional, elas são públicas, todos os dias aparecem na comunicação social, as dificuldades também, por exemplo, que a PSP tem para contratar mais agentes para fazer face até às saídas por reforma naturais que acontecem na vida das pessoas. Mas, Sr. Ministro, a situação do entroncamento deveria merecer ainda um olhar acrescido, porque necessitamos um reforço ainda maior. Agradeço, de facto, agradeço em nome da cidade ter feito este esforço, e sei que foi um esforço grande. Aliás, não será em confidência, mas um dos agentes até veio de uma estrutura de segurança do Ministério, e portanto pessoal, e eu admito que tenha sido também uma boa vontade do Sr. Ministro para que os meios possam estar mais no terreno, mas seria importante que houvesse ainda um reforço adicional. Nós temos um efetivo muito reduzido para a cidade que temos, e com o problema de 20% desse efetivo ser constituído por agentes que têm alguma limitação no desempenho da sua missão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, suspeito da prática de violência doméstica. Em nota de esclarecimento, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que, no seguimento de uma denúncia, os militares da GNR apuraram que o indivíduo exercia coação psicológica, ameaças e agressões físicas contra a vítima, uma mulher de 38 anos. No âmbito das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O homem, com antecedentes criminais por violência doméstica, encontrava-se em pena suspensa pelo mesmo tipo de crime. Foi presente no Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio R, informação.
O Mercado Municipal da Chamusca acolheu o primeiro encontro de agentes turísticos do Conselho, num evento que foi organizado pelo município com o objetivo de promover o território e a marca Visite Chamusca, o coração do Ribatejo. O encontro, dirigido a profissionais e entusiastas do setor do turismo, visou reforçar a coesão entre os agentes turísticos locais e regionais e teve também como objetivo criar sinergias de conhecimento e de colaboração através de um espaço de partilha, troca de informações, discussão de desafios comuns e procura de oportunidades. Como referiu na ocasião o presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, a iniciativa visou aproximar os diferentes agentes turísticos como forma também de promover o crescimento do setor.
Nós também, enquanto municípios, temos estado a trabalhar de forma muito concentrada, vamos dizer assim, aquilo que é a oferta turística que nós temos neste momento de programar. Aquilo que é o plano de ação que nós estamos a desenvolver e começar a desenvolver agora, obriga logicamente a que todos aqueles que são os agentes turísticos do concelho, do nosso concelho, também eles participem muito ativamente na construção deste plano de ação para o turismo do concelho da Chamusca. E portanto nada melhor do que numa primeira fase, e esta é uma das questões que nós vamos sempre sentindo, é que os próprios agentes turísticos não vão conversando entre si e portanto aquilo que pode ser um pacote não só da promoção do próprio concelho, mas aquilo que é o trabalhar em conjunto e criar pacotes onde todos possam trabalhar em conjunto, dando uma oferta muito diferenciadora àqueles que são os turistas e os potenciais turistas para vir para o nosso território. Portanto, primeiro momento, que eles se conhecessem todos uns aos outros, desde a parte do alojamento até à parte da restauração, desde os agentes com as agências de viagens, até aqueles que são os promotores turísticos do nosso território, e portanto foi importante que todos eles se conhecessem.
A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, região onde se insere o concelho da Chamusca, marcou também presença no encontro. João Manuel Santos, o presidente da entidade de turismo, deu conta que tem sido feito um forte investimento na promoção da região, com o objetivo de tornar o Ribatejo num novo destino turístico.
Temos, de facto, de intensificar o trabalho de promoção do Ribatejo. A nossa ideia é começar a posicionar o Ribatejo como um novo destino turístico de Portugal, porque, como dizia bem, o Alentejo já entra hoje no mindset dos portugueses, quando pensam no seu destino de férias, mas isso não acontece com o Ribatejo, o que é, aliás, perfeitamente normal, porque são destinos turísticos que têm estados realmente diferentes, tal como o Alentejo, comparamos com o Algarve, é um destino muito mais jovem, muito mais recente. Nós temos que definir uma estratégia de marketing e de promoção. Estamos a construí-la num diálogo próximo com a Comunidade Intermunicipal da Alzira do Teste, que aliás elaborou muito recentemente um plano. Nós entendemos que não vale a pena andarmos a fazer planos em cima de planos. Estamos a procurar pedir informação. Vamos organizar no dia 18 de dezembro uma conferência em Santarém para discutir o que é isto de construir um destino de Ribatejo. Será uma conferência importante também para recolhermos ideias, contributos, e vamos, num prazo de 3 a 5 anos, investir muito no marketing de produto, criar mais oferta, como vimos aqui hoje na Chamusca, há oferta criada, há empresas de animação, há agências de viagens, vamos tentar dar mais escala ao produto que já existe e fazer, de acordo com as técnicas e as máquinas de comunicação que conseguimos mobilizar, uma promoção do Ribatejo. Temos que investir mais, ou quando digo que investir mais, temos que investir mais dinheiro na promoção do Ribatejo, isso é algo que me parece inequívoco.
Rádio Web, informação.
Irá decorrer nesta quinta-feira, entre as 8 e as 13 horas, um exercício no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Tomar, em resposta a um cenário de acidente com materiais perigosos que terá lugar no nó da saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte e na albufeira da barragem do Carril. Este exercício implicará o corte da saída referida, bem como condicionamentos de trânsito na autoestrada A13, no IC9, nas restantes saídas do nó entre ambos e nas vias de acesso à zona da barragem. Em nota de esclarecimento, o município de Tomar aconselha todos os moradores e utilizadores daquelas vias de trânsito a circularem com os devidos cuidados, e apenas quando necessário. O simulacro pretende pôr à prova a capacidade de reação dos agentes de proteção civil e das entidades com dever de cooperação, com a finalidade de testar as estruturas de direção, coordenação e operação definidas no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil em resposta a um cenário deste âmbito, sendo coordenado pelos Serviços de Proteção Civil do município, refere o mesmo texto da Câmara Municipal de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Cargueiros, no Conselho de Tomar, decidiu avançar para a adjudicação da segunda fase das obras que está a realizar no edifício sede da Junta de Freguesia. A decisão surge na sequência de um pedido de financiamento efetuado pela Junta ao município de Tomar, com o objetivo de terminar a obra antes do fim do mandato. Financiamento que foi aprovado. Francisco Santos, o presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, em entrevista recente na ERTE, deu conta deste processo da obra que na primeira fase foi realizada pelos próprios elementos da Junta.
Gostaríamos realmente tivesse finalizado, mas como como foi de conhecimento, portanto aquilo foi uma obra iniciada por nós, fomos nós mesmo é que demos o corpo às balas e fizemos todo o trabalho. Entretanto, depois, durante o ano, pôs-se a Festa do Espírito Santo, Festa dos Tabuleiros, mais atividades em carreiras, depois tivemos que abrandar um pouco e não nos, temos metade concluída, portanto a outra metade já estamos a começar a dedicar agora, vamos ter que dar para fazer, porque pronto, senão não vamos conseguir ter tempo para fazer. Por bem, achei fazer um pedido à Câmara, portanto, porque aquilo é uma obra fundamental para a freguesia e foi-nos atribuído uma verba para a conclusão das obras, portanto, agora temos também um fundo de maneio onde podemos, então, dedicar a empresas e fazer, porque senão não conseguimos ter a obra pronta. Portanto, o que foi feito foi toda a remoção do interior da junta, porque estamos a falar de um edifício com talvez cento e muitos anos e é onde já funcionou a escola primária e todo esse edifício nunca tinha sido remodelado. Portanto, quando houve agora a remodelação do telhado, todo o forro estava suspenso, estava agarrado ao telhado. Ao tirar o telhado, todo o forro começou a ceder e, portanto, não tínhamos condições mesmo nenhumas de vir lá para dentro. Portanto, foi tudo. Foi forros, foi demos um isolamento nas paredes. Acabamos por pôr tudo em peladura, porque acaba por tornar as instalações também mais acolhedoras, mais... O ambiente torna-se, portanto, paredes em pedra é sempre um monte de trabalhos e acabamos por forrar tudo a peladura, fazer um arquivo seco, que a junta não tem um arquivo, tem um arquivo lá embaixo na cava onde os tenentes acabam por se deteriorar, uma casa de banho em condições já preparada para deficientes, e uma sala nova, uma sala de junta, ali junto à entrada mesmo, uma sala nova de junta, que funcionava lá ao fundo do salão, que não tinha também, era um bocadinho... Portanto, vamos criar ali uma junta com algumas condições de, não grande, claro, que não podemos aumentar por enquanto, mas com algumas condições dignas mesmo para se poder mostrar e ser uma junta digna. No fim da obra feita, vamos gastar ali perto de 50 mil euros, sem dúvida. O que já gastamos, o que temos ainda em, para concluir, portanto, vai rondar muito, muito perto dos 50 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pode estar à vista um novo investimento do Grupo Vila Galé na região. Em causa estará a Quinta da Cardiga, na Gouga. Os pormenores com o António Feliciano.
A revelação foi feita por Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé. Este grupo poderá estar interessado em transformar a histórica Quinta da Cardiga, na Gouga, numa unidade hoteleira de referência, à semelhança da recente recuperação efetuada em Tomar com a transformação do Convento de Santa Iria e do antigo Colégio Feminino. Precisamente por ocasião da inauguração do Vila Galé Collection Tomar, Jorge Rebelo de Almeida confessou que tem sido assediado por um dos donos da Quinta, um espaço com ligações à Ordem do Templários.
Eu ando a ser assediado por um amigo meu, que é o António Melo, que é dono, é uma das famílias dona da Quinta da Cardiga. Alguns de vocês que são daqui devem conhecer, fica aqui a meio caminho, em direção à Gouga, e também está exatamente lá um marco de passagem dos Templários. Ele anda-me a pedir, eu prometi-lhe desta vez que ia olhar para aquilo com muito carinho, no dia 10 de novembro, véspera do dia de São Martinho, vou lá a Gouga ver aquela quinta, que é uma quinta que eu já visitei uma vez com ele há muitos anos, e que se calhar vamos fazer ali uma coisa também interessante, porque aquilo é uma quinta que aqueles que são daqui conhecem tudo, e que confrontava com o rio até chegava mesmo à borda do palácio da quinta. Aquilo o rio hoje encolheu e não chega bem lá, eu acho que foi desviado para o outro lado qualquer. Ainda não percebo o que é que aconteceu, mas lá está também no caminho de Santiago. E nós hoje, o que é, por exemplo, os grandes mercados que Portugal tem para captar é o brasileiro, é o americano, dos Estados Unidos, do Canadá. São mercados que nós temos de trazer de gente que tem uma curiosidade muito grande em, para além de dormir a um hotel, ter conhecimento da cultura portuguesa, ter conhecimento da realidade portuguesa, ter conhecimento da história portuguesa.
Jorge Rebelo de Almeida reforçou desta forma a vontade de continuar a investir no interior, admitindo que há quem o apelide de doido por ter essa estratégia.
Há quem me chame doido por ter andado a fazer tanta coisa no interior do país, mas eu devo dizer-vos, para além de eu achar que todos devemos ter alguma responsabilidade social, e as empresas também, de tentar recuperar o nosso interior, temos um interior lindíssimo, e devemos fazer coisas até para ajudar o litoral, porque o litoral está tão carregado que era bom que se começasse a espalhar um bocadinho mais e a ocupar o interior do país. O interior do país, nós temos vários projetos, fizemos em Manteias, na Serra da Estrela, estamos em Alter do Chão. Agora vou-vos dizer que vamos para um lugar que é mesmo onde Judas perdeu as botas, que é em Miranda do Douro, mas que é um lugar lindo, mágico. Eu, quando a última vez que lá estive a ver o terreno estava cheio de águias a sobrevoar. Eu achei que aquilo que era um espetáculo, só estar ali na beira da barragem, em cima do Rio Douro, com a Espanha ali a 50 metros, é um espetáculo. Nós também temos outro projeto que recuperamos, que eu me sinto também muito feliz, que foi a Codelaria dos Cavalos Lusitanos, em Alter do Chão, onde também fizemos lá uma coisa que tinha existido há muitos anos lá, estava abandonado, que era a falcoaria. E temos também uma falcoaria.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de falar sobre intolerância. Especialmente da intolerância que assistimos por parte dos mais jovens. Há uns tempos, recordo-me de ouvir Avelino Lima, diretor do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Leiria, a relatar, e passo a citar, há uma grande intolerância dos jovens para com o confronto. E chamou a atenção para o facto de a tolerância estar a desaparecer da nossa juventude, que passa facilmente à violência. É certo que temos uma juventude de causas, e causas muito nobres. Mas o extremismo que assistimos na sua defesa, patenteando o desrespeito para com o outro, é algo que deveria nos levar a pensar onde estamos a falhar na educação destes jovens. Ora, vejamos. Jovens Ativistas pelo Clima, que começou com uma organização do movimento Greve Climática Estudantil, onde vários alunos se manifestaram e vêm a pugnar pelo fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável e acessível para todas as pessoas até 2025. A preocupação com medidas ambientais deveria ser uma preocupação transversal a todos nós. É certo que assistir a esta preocupação pelas gerações mais novas faz-nos ter esperança num mundo mais sustentável, verde e ecológico. O que não podemos de todo conceber é a forma extremista e até criminosa que temos assistido pela mão de um grupo de jovens. Temos assistido a jovens a tirar tinta a ministros, a estragarem pinturas de arte, a partirem montras de lojas de luxo, bloquearem estradas, pintarem fachadas, colarem-se a fachadas, a museus, a aviões, enfim, a uma série de acontecimentos, aliás, vandalismo, que não podemos nem devemos deixar passar em branco. Na minha opinião, tudo se traduz na tolerância ou falta dela, que efetivamente nos deveria fazer pensar onde estamos a errar. Estamos a falar, como disse, de causas bastante nobres que ficam manchadas pela forma errática que estão a ser defendidas pela mão de falsos moralistas que usam o clima para praticarem verdadeiros atentados contra ele e prejudicarem um grande número de pessoas, como o que assistimos a quando bloquearam a segunda circular. Espero que todos os jovens, e não só os jovens, mas que esta causa seja transversal a todos nós e que todos nós sejamos subscritores destas causas. Mas relembro que a mudança de paradigma começa em cada um de nós, desde a educação que damos aos nossos filhos, à racionalidade do consumo, ao fim do consumo desenfreado, à racionalidade dos recursos naturais, à reciclagem, enfim, a mudança reside também em todos nós, nos nossos pequenos gestos do dia-a-dia. Que a mudança ocorra, mas sempre aliada à tolerância e ao respeito para com o próximo. Desejo a todos uma boa semana. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.